pela vida, não deve ser obrigado, não deve ser obrigado a uma dupla batalha pelo seu sustento.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, nós teremos naturalmente discussão em sede orçamental desse e de outros temas, aqueles que estão neste momento em vigor e aqueles que puderem apresentar algum sentido de evolução ou modificação.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para questionar o Governo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ainda há dias Donald Trump dizia, e passo a citar, que quando o petróleo sobe, ganhamos todos muito dinheiro. E é precisamente por isso mesmo que é importante nós termos não só medidas que apoiem efetivamente as famílias, porque enquanto que os bolsos de Donald Trump e dos seus amigos sobem, e isto não é um aliado, há de facto aqui os bolsos dos portugueses que estão esvaziados. E é lamentável que haja forças políticas e bancadas como a da extrema-direita que não percebam isto, que falarmos de Donald Trump é falarmos de Portugal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, falou há pouco das medidas que vai ter de resposta, nomeadamente para a subida dos preços de combustível, não falou na limitação dos preços, mas de alguma forma coloca resistência à descida e colocarmos novamente o IVA zero no cabaz essencial. É preciso termos medidas também que alivie em família nesta dimensão e numa dimensão que não foi aqui hoje mencionada, que é a habitação. Porque sabemos também que noutros momentos, no caso da pandemia, no caso também da invasão da Rússia à Ucrânia, dispararam os créditos à habitação e as prestações e os juros aplicados pela banca. Entre 50 a 100 euros para cada família, o que é manifestamente incomportável. Para o PAN, este seria o momento de repormos medidas que já no passado também foram adotadas, que limitem a aplicação e a cobrança de juros e a escalada de juros por parte da banca, e pergunto-lhe por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, se está disponível para esse efeito, para ter medidas para a banca e para ajudar as famílias.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Permita-me que lhe diga que nós temos de gerir, naturalmente, a evolução de uma crise que tem consequências e que afeta, efetivamente, de forma significativa a vida das pessoas. E afeta naquilo que hoje já são os efeitos, mas sobretudo afeta do ponto de vista da preocupação daquilo que pode ainda vir a acontecer. Eu percebo isso. Nós temos uma sensibilidade muito grande com os nossos concidadãos, com as famílias portuguesas, e por isso nós temos de ter simultaneamente capacidade de decisão, mas também prudência. Eu digo isto a propósito desta segunda questão. Neste momento não há ainda razão para nós termos nenhuma intervenção ao nível dos créditos e, em particular, dos créditos à habitação. Não houve ainda uma oscilação nas taxas que o justifique, Sra. Deputada. E, portanto, eu creio que nós não devemos estar, neste momento, a antecipar uma possibilidade que não sabemos ainda se vai colocar ou não. Isto não significa diminuir a nossa compreensão com aqueles que estão preocupados com a evolução desta questão em particular e que naturalmente tem as suas projeções, as suas contas feitas de acordo com aquilo que era antecipável do ponto de vista do normal funcionamento dos mercados financeiros. Dizer-lhe, Sra. Deputada, sobre o IVA zero e o cabaz alimentar, que nós já hoje demos uma comparticipação para podermos moderar precisamente qualquer ímpeto inflacionista no preço desse cabaz, ao precisamente ajudar o transporte de mercadorias. É precisamente contribuir para que não haja um fator de perturbação no mecanismo de formação do preço. Se vai ser suficiente ou não, nós não sabemos. Vamos aguardar e cá estaremos para poder decidir outras medidas, se forem necessárias, se forem justas e se forem adequadas.
Obrigado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esperando que o Sr. Primeiro-Ministro tenha a oportunidade de responder numa outra ronda. Nós temos neste momento um atentado ambiental a acontecer, mesmo aqui perto, no MECO, com a destruição de milhares de pinheiros. E eu recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que há que aprender com os erros, e em particular com a tempestade Kirstin, com aquilo que se passou de termos um desordenamento do território e de continuarmos a permitir, por um lado, a construção em orla costeira e, por outro, em leitos de cheia, mas também a destruir património natural. Nós sabemos, e já tivemos aqui assim, algum silêncio por parte do Governo, relativamente à querela entre o Sr. Ministro da Agricultura e o ICNF, mas uma coisa é certa. Até agora não tivemos resposta do Governo nem pronúncia sobre este atentado que as populações têm vindo a denunciar do que está a acontecer no MECO, e por isso eu deixo-lhe o repto, Sr. Ministro, para que se inteire daquilo que está a acontecer e se em nome das gerações futuras está ou não disponível para intervir, visto claramente...
Obrigado, Sra. Deputada. Assim terminou este ponto de questões. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, também, para questionar o Governo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. O tema que hoje nos traz aqui, a situação económica e social e a chamada agenda transformadora, vai exigir de todos nós mais do que palavras bonitas. Vai exigir verdade, coragem e, sobretudo, resultados. E por falar em resultados, fala-se de crescimento, e ainda bem, de estabilidade, de transformação. Mas, infelizmente, existem muitas famílias esmagadas pelo custo de vida, jovens sem qualquer perspectiva de futuro, trabalhadores que continuam a ganhar pouco e a viver com dificuldades e que veem com muita preocupação o futuro, tendo em consideração os conflitos que estão a ser vividos pelo mundo. Por isso, transformar não pode significar deixar para trás quem vive já no limite. Não pode significar concentrar riqueza em lucros enquanto se distribuem promessas. E não pode, de forma alguma, ignorar as assimetrias regionais e as autonomias que continuam a marcar profundamente o nosso país. E por falar em autonomias, o Primeiro-Ministro, ainda hoje de manhã, na audição regimental com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, este reconheceu que a plataforma de mobilidade veio para criar constrangimentos, muitos deles já corrigidos e alguns, e aí faço justiça, muitos deles já corrigidos e também outros com garantias de correção. Mas anunciou que madeirenses e açorianos vão deixar de adiantar dinheiro para viajar, que é uma boa notícia, e isto já nas próximas semanas. Por isso deixava aqui uma pergunta direta, Sr. Primeiro-Ministro, se pode, neste momento, perante o país, garantir que isso será mesmo uma realidade, isto é, que os insulares pagarão somente a sua parte. E se pode referir quando, se vai deixar de haver reembolsos e de que forma é que o Estado vai assegurar a sua parte perante as companhias aéreas e as agências de viagens. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. Quero, em primeiro lugar, dizer-lhe que acompanho o seu comentário de que, nestas ocasiões de crise, temos de acompanhar de uma forma mais especial aqueles que já têm dificuldade, que estão numa situação de mais vulnerabilidade. É sempre assim. Quando há situações de crise, sofre sempre mais quem tem dificuldade. Quem tem mais possibilidades, apesar de sentir também os efeitos das crises, tem mais capacidade de resposta. É por isso que nós temos vindo a desencadear uma série de procedimentos que ajudam, no caso do comboio de tempestades, as pessoas com maior dificuldade. E agora, no caso da crise energética, também os consumidores mais vulneráveis. Em particular, a medida que tomaremos amanhã de proteção desses consumidores com garantias de fornecimento mínimo, mesmo em caso de incumprimento de pagamento, é uma medida que vai abranger precisamente aqueles que estão no limiar maior de pobreza. Senhor Deputado, relativamente à plataforma para a mobilidade, um assunto que tem suscitado sempre os nossos debates, deixe-me dizer-lhe que o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação não disse que essa plataforma trouxe constrangimentos. O que disse foi que a plataforma que foi criada tem alguns constrangimentos e é preciso resolvê-los, é preciso ultrapassá-los. E nós estamos a trabalhar nesse sentido. A nossa predisposição é que A plataforma evolua, como sempre lhe disse, de resto, eu já assumi isso, mas eu vou reiterar outra vez, a plataforma evolua para que nenhum dos utilizadores tenha de adiantar a parte que excede a tarifa que tem de pagar. É isso que nós queremos com esta plataforma. Foi esse sempre o objetivo final. Evidentemente que isso necessita de um mecanismo de relação com as companhias aéreas, que eu não posso ainda adiantar-lhe como é que vai funcionar, mas que está a ser trabalhado, é complexo, e nós estamos em crer que vamos conseguir chegar a bom porto, ou talvez, melhor dizendo, a bom aeroporto.
Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Nunes, CDS-PP, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados, permita-me, Senhor Primeiro-Ministro, começar com uma nota prévia. Embora seja uma matéria fora da competência do Governo, quero informar o país e a Câmara que o CDS exigiu hoje, com caráter de urgência, um esclarecimento cabal relativo à pensão atribuída ao Dr. Mário Centeno pelo Banco de Portugal. Esta é uma situação escandalosa. Esta é uma situação muito pouco transparente e esta é mesmo mais uma polémica que envolve o Dr. Mário Centeno e que exige um esclarecimento cabal. Doa a quem doer. Senhor Primeiro-Ministro, está-se a tentar criar uma espécie de mito que o Governo não tem ímpeto reformista e que o Governo não faz reformas. E eu pergunto, este Governo não faz reformas? Aos senhores deputados, este não é o governo do PS, liderado por António Costa, que tinha um verdadeiro horror às reformas estruturais e que fugia delas como diabo da cruz. Este é um governo da AD, que tem inscrito no seu ADN o ímpeto reformista. É assim há 50 anos e continua a ser assim. E para recordar os mais distraídos, vamos lá falar de algumas das principais reformas deste governo. Eu escolhi três. Primeiro, a reforma fiscal. Nunca, como até hoje, se reduziram tanto os impostos sobre o rendimento das famílias e das empresas, no IRS e no IRC. Este é também o Governo que está a fazer a reforma laboral. E, de acordo com os últimos sinais dão mesmo esperança que será possível chegar a um acordo na concertação social contra os desejos mais profundos da esquerda e da extrema-esquerda que querem que tudo fique rigorosamente na mesma. E este é também o Governo que está a concluir a reforma das leis da imigração para dar mais rigor na entrada, para dar mais humanismo na integração e para devolver a Portugal aquilo que o país perdeu nos últimos anos de governação socialista, o controlo das suas fronteiras. Porque na imigração a esquerda e a geringonça deitaram mesmo o edifício todo abaixo. Não ficou pedra sobre pedra. É mesmo caso para dizer e tudo a esquerda levou. Mas felizmente que a fúria devastadora desta tempestade já terminou e que este governo e esta maioria em menos de 2 anos reconstruíram o edifício por completo, da primeira à última pedra. E esta reforma da lei do retorno dos imigrantes ilegais é mesmo a última pedra que faltava construir neste edifício e na reconstrução deste edifício. Se entra ilegal e está ilegal, tem que sair imediatamente de Portugal e regressar ao seu país de origem. É legal, é justo e é simples. E com este governo e com esta maioria, a lei é para ser cumprida. Senhor Primeiro-Ministro, deixo-lhe por isso uma pergunta. Uma vez terminada esta reforma da imigração, que impactos terá esta reforma na economia, na segurança e na tranquilidade das famílias portuguesas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. Senhor Primeiro-Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes, senhoras e senhores deputados. Este Este tema que o Sr. Deputado agora acabou de abordar, como eu tive a ocasião de referir,